O índice, evidentemente, Brasília, comparativamente com São Paulo, é algo bem diferente. Nós temos, não temos 320 postos, temos 314, um fechado nesse momento. Então, tem um dado estatístico furado, mas faz parte dos dados estatísticos da ANP, como sempre. E ela não consegue retirar a tempo as coisas. Mas nós estamos discutindo uma legislação onde, apesar do índice de qualidade do combustível comercializado e o tamanho, nós desejamos que isso seja implementado aqui também em Brasília. E, portanto, acho desnecessário tecer novos comentários e parabenizar o senador. Acho que toda essa discussão, de fato, que Ângelo foi muito feliz em algumas colocações a respeito do estatuto e desse piso que se discute, é algo que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte e a gente se coloca à disposição para poder tratar desse assunto com mais profundidade. Muito obrigado.
Muito bem. Senhor José Carlos Lua, vice-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e também presidente do Sindicato aqui de Brasília, né? Agora passamos a palavra ao senhor Alísio Vaz, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Combustíveis. Não sei se ele está aí.
Estou aqui.
Aqui. Sindicom.
Bem, senador, eu não poderia deixar de agradecer o carinho e a atenção do Ângelo com o Sindicom. Fomos objeto de várias citações dele. Eu gostaria de apenas esclarecer alguns pontos muito, muito rapidamente. A questão de preços, né, que aumentaram, nós temos dois fatores aí que não são mistério para ninguém. Apesar dos preços da Petrobras estarem congelados, eu diria até mais, há uns 5 anos mais ou menos, porque houve uma flutuação, mas isso foi compensado na redução e aumento da CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico. Então, o preço da gasolina e do diesel realmente não tem aumento há mais de 5 anos. Agora, a realidade de custos no país não é mistério para ninguém, né? Nós temos aumentos constantes de diversos componentes de custos, não só de distribuidoras, mas também dos postos, né? Aluguéis, energia, salários, uma série de componentes de custos que estão no preço. Então, esse repasse, tanto tomando aqui um pouco da posição dos revendedores, eles têm aumento de custo, precisam repassar, independente do aumento do custo do produto. Aquele preço final reflete uma série de outros custos, assim como nas distribuidoras. E, mais recentemente, agora, nos últimos meses, nós tivemos uma entressafra de álcool, que eu tentei esclarecer aqui, não entrei em detalhe, mas nós tivemos a mais difícil entressafra de cana-de-açúcar dos tempos recentes. E isso levou o preço do etanol a atingir patamares inéditos. O preço do etanol anidro, que é misturado na gasolina, aumentou 120% em questão de 4 meses. 120%, mais do que dobrou em 4 meses. Isso certamente teve impacto, independente do preço da refinaria, do preço da Petrobras lá na porta da refinaria não ter se alterado, houve um aumento enorme no anidro que teve que ser repassado aos preços. Esse aumento já está, inclusive, nos jornais agora, foi bem noticiado quando aumentou, está sendo noticiado agora que está se reduzindo a cada semana. Mas também, como eu alertei, esse ano nós não teremos uma safra de etanol aumentada. Consequentemente, os preços de etanol vão se situar em patamares superiores ao do ano passado, por causa desse aquele descompasso que eu frisei bem entre o crescimento do consumo e o crescimento da produção de etanol. Isso é bem, bem simples na economia, né? Quando a demanda está acima da oferta, os preços sobem. Essa é a realidade no mercado de etanol. Como eu disse, precisamos encontrar uma forma de estimular a produção de etanol. E nessa linha também foi mencionado pelo Ângelo a questão de uma associada do Sindicom, que agora chama-se Raizen, que é justamente essa fusão, essa empresa criada pela Cosan e pela Shell. Mas eu quero tranquilizá-lo, Ângelo, de forma alguma essa empresa vai representar o monopólio. Essa empresa não tem nem 10%, eu diria, talvez nem 5% da produção nacional de cana-de-açúcar e etanol. É uma grande empresa, muito eficiente, é a maior empresa do mundo, mas como você viu ali nos números, são 400 empresas produzindo etanol no Brasil. O grupo Cosan é o maior, mas muito eficiente, muito nos orgulha tê-los como associados, mas de forma alguma vai representar um monopólio que existe todo um outro parque de produção de etanol no Brasil muito, muito consolidado e bem diversificado. Não representa uma ameaça ao consumidor, tanto que essa empresa foi aprovada pelas autoridades de defesa da concorrência. E por último, a questão só, antes você mencionou a questão de salarial, acho que nós temos um histórico muito saudável, o Sindicom, com os sindicatos dos trabalhadores das distribuidoras, um histórico muito saudável de negociação, acho que temos pacotes bastante bem razoáveis para os produtores, temos benefícios bem diferenciados para os trabalhadores da nossa atividade, e eu espero que esses benefícios também, aos poucos, dentro da medida das possibilidades dos revendedores, também sejam incorporados aos frentistas. Mas são duas realidades diferentes, dois tipos de negócios diferenciados. Você disse que o mesmo estômago, de fato, somos o mesmo estômago, eu, você e todos que estão aqui presentes, precisamos dos nossos alimentos. Mas a realidade, a diferença de salários conforme o tipo de trabalho, isso é natural na economia. Então, os trabalhadores de distribuidoras têm seus benefícios, que você conhece muito bem, e espero que esses benefícios também possam ser, na medida do possível, levados para os empregados da revenda de combustíveis. São essas observações que eu queria fazer, reiterando a disponibilidade de estarmos sempre aqui quando chamados, convidados, para discutir esses temas de tamanho interesse, não só do nosso setor, mas como do país como um todo. Muito obrigado, senador Paulo Paim, e à comissão.
Muito bem. Cumprimento ao senhor Aloysio Vaz, que, do Sindicom, presidente desse importante sindicato nacional. Passamos a palavra ao Antônio Porcino Sobrinho, presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo.
Quero dizer ao senador Paim que, como paraibano, me sinto muito feliz em tê-lo como senador do Brasil. Getúlio Vargas disse não a Júlio Prestes e pagou com a própria vida, mas irmanou-se ao gaúcho na defesa da democracia brasileira. Você está de parabéns, Pai, ter a nossa solidariedade sempre dos paraibanos e dos frentistas, dos 500 mil frentistas que você ajudou a preservar os empregos neste Congresso brasileiro. Quero agradecer ao Zeca, agradecer ao representante da Fé Combustível, agradecer ao Aloysio Vaz, aqui do Sindicô, dizer para ele que é uma realidade realmente diferente o piso salarial e as condições de trabalho do Sindicô, porque já fui negociador representando a entidade antiga dos minérios derivados do petróleo de São Paulo. Quando se discutia a redução de jornada, o Sindicô já tinha. Quando se discutia auxílio de férias, o Sindicô já dava até 100% nas férias. Agora, infelizmente, a categoria também acabou-se, né? Tinha 10 mil trabalhadores, por exemplo, no Shell, hoje tem 100. Então fica fácil para pagar um salário altíssimo, né? Porque foi trocado pelas máquinas e nós conseguimos manter o nosso, viu, Ângelo? Graças ao Congresso Nacional. E nós queremos a nossa fatia do bolo, viu, Zeca? Nós queremos a nossa fatia, que eu não posso negar o que você disse, você referendou tudo aquilo que a gente havia falado antes, o que o Luiz falou, o que eu falei, o que nós falamos, é verdade. O Estado de São Paulo é um espelho para o Brasil. Mas nós queremos melhorar essas condições, porque quando eu vou pleitear melhorias, você diz, e o Brasil, o resto do Brasil, vocês não fazem nada? Nós estamos fazendo, embora enfrentando as dificuldades que eu citei aí, ameaçados de morte e coisa e tal, mas estamos começando a avançar. E peço encarecidamente a este Congresso, a este Senado, Paulo Paim, esta Comissão de Direitos Humanos, que veja de fato aquilo que eu falei com relação ao Estado de Mato Grosso. Nós estamos duas pendências graves no Estado do Espírito Santo e no Estado do Piauí, onde também magistrados estão sentados em processo, segurando aquilo que o Supremo Tribunal decidiu, na contramão da história. Recentemente, o Luiz esteve em Manaus e um procurador da República, procurador-geral do Trabalho, disse que não, a gente discutisse na justiça a representatividade. Ora, isso é um absurdo. Se o Supremo Tribunal já decidiu que a representação é nossa, Como é que esse procurador pode fazer uma coisa dessa? Eu acho que tem que denunciar, tem que colocar no réu dos denunciados, porque ele deve estar ou fora, ou ele não foi concursado, ou ele entrou emprestado na justiça, no Conselho Nacional, ou, aliás, na Procuradoria-Geral do Trabalho, ou está afrontando uma sentença do Supremo Tribunal que pronunciou a unanimidade no seu pleno, o pleno do Conselho Tribunal Federal. Disse que a representação é nossa e ela ainda está discutindo se é nossa ou dos minérios. Quer dizer, esse tipo de absurdo tem que acabar. E esse Senado Federal tem uma responsabilidade, o Congresso tem responsabilidade com isso. Eu estou pedindo a Vossa Excelência que encaminhe denúncias a esse procurador do Pará, do Amazonas, que encaminhe denúncia para aquele juiz lá de Vitória que nos causou um profundo prejuízo, liberando recursos que eram nossos, liberou para o Sindicato dos Minérios, que não representa mais, e esse juiz do Piauí, que está sentado num processo, segurando uma sentença, bem como aquele magistrado lá de Cuiabá, que manteve, que está lá segurando uma sentença, uma liminar que já dura quase 5 anos, impedindo o trabalhador avançar nas suas conquistas. Esses absurdos nós temos que acabar. Não é só apenas um piso salarial que nós queremos. Os professores têm um piso salarial, os policiais estão lutando pelo seu piso salarial, e nós queremos também o nosso. É justo e é possível. Nós acreditamos no seu empenho, por isso estamos aqui. Eu agradeço a cada frentista que vem aqui, cada dirigente que vem aqui da minha categoria, sofrendo, e veio às suas expensas, a grande maioria, com dificuldade que nós passamos, mas eu fico muito grato por essa irmandade que nós somos. Como eu somos 56 sindicatos do Brasil. Hoje temos apenas 9 dependendo de regulamentação, de reconhecimento do Ministério do Trabalho, que também quero registrar a ausência deles aqui, deveriam estar aqui. Nós temos uma ligação forte com esse Ministério e eles causaram, foi um desprezo com a gente não comparecerem aqui a essa audiência tão importante. Mas eu tenho certeza, Paulo Paim, que Vossa Excelência vai conseguir, junto aos seus pares, a aprovação do nosso piso salarial, porque nós lutamos com fé, nós lutamos com força, nós lutamos com garra. Muito obrigado, que Deus lhe ilumine, me dê muita saúde e muita paz. Obrigado a todos.
Nos cumprimentam Antônio Porcino Sobrinho, presidente dessa importante federação dos empregados em impostos de serviços e combustíveis derivados de petróleo, e dizer que você falou da nossa querida Paraíba, né? E dizer que eu sou cidadão paraibense. Eu ganhei o título de cidadão da Paraíba numa oportunidade, num grande evento na Assembleia, viu? Tem uma bela recordação da Paraíba. Agora nós vamos começar na segunda mesa, quem falou qual foi a primeira, e vamos inverter. O Ângelo teve a satisfação de fechar, agora ele vai ter que abrir. Passamos a palavra para as suas considerações finais. 5 minutos, Ângelo Martins, Sintraposto RS.
Eu prometo que não vou declamar mais hoje, né? Porque essa aí vai ser...
Eu vou te dar um outro livro de poesia, outro já que livro. Eu tenho. Eu vou te dar outro.
Mas, Paim, eu gostaria de dizer essa questão que o Vaz colocou, de que... Por exemplo, o Sindicom coloca que tem 150 distribuidoras ativas. Só que sócias do Sindicom só tem 11. E essas 11 são mais ou menos responsáveis por 80% do mercado brasileiro. Entende? Quando se coloca a questão das usinas, que é a Raizen agora... A Raizen, o Sindicom disse que tem 427 usinas. Só que as 24 usinas, Vaz, as 24 usinas da Raizen produzem 60% ou 70% do etanol em nível Brasil. Então, nesse sentido, eu só quero chamar a atenção para a nação brasileira. O etanol, hoje... está na mão da Raizen. E os Estados Unidos, Paim, já liberou, ou está liberando, as taxas para que o álcool seja colocado nos Estados Unidos. Quando isso for colocado, vocês acham que vão botar o álcool aqui ou vão exportar o álcool? Atenção, sociedade brasileira. Outra questão. Quando tudo cai na entressafra, poxa, eu vou pedir para o São Pedro aí agora, né, fazer algumas questões aí para... Porque a entressafra é uma blindagem, uma desculpa que coloco para a sociedade brasileira, porque é que sobe o álcool, porque é que desce o álcool. Na verdade, o que coloca é o preço do açúcar no comércio internacional, que é muito mais, dá muito mais dinheiro vender açúcar no mercado internacional do que fazer álcool aqui para a sociedade brasileira. Essa é a grande razão. E ainda mais, os empresários colocam de quê? Agora nós queremos incentivo para plantar mais cana e mais álcool. Plantar mais cana para produzir álcool. Muito bem. Para onde é que eles vão pedir dinheiro? Para o BNDES. O BNDES financia os usineiros, para os usineiros depois produzir açúcar para mandar para o estrangeiro. Pô, esse filme é Deus de 1500 que eu estou vendo. É Deus das capitanias hereditárias. É Deus da escravatura. Hoje só mudou a figura, Paim. Hoje são grandes senhores da terra e centenas de milhões de trabalhadores produzindo e produzindo para essa nação. Nós vamos ter que, Paim, fazer os lanceiros negros voltar nessa peleia. E tu sabe que tu é o comandante dos lanceiros negros. E é por isso que eu vou fazer. Certo, companheiro?
O Ângelo criativo aí, como sempre, lembrou a história dos lanceiros negros, viu? Que é uma bela história lá do Rio Grande, na Revolução Farroupilha. Eles prometeram aos lanceiros negros, na época da escravidão ainda, né, que eles iam ter a liberdade se lutassem contra o poder imperial. Eles lutaram, fizeram o acordo, no final, a cúpula, digamos, do Rio Grande com o poder imperial. Os negros prometeram para eles a liberdade, desarmaram eles, porque sabiam que se não dessem a liberdade, eles iam continuar peleando, e 90% deles foram assassinados desarmados. É uma história muito dura, muito traição de porongos, né? Passo a palavra agora ao Charles Guerreiro, coordenador do Movimento de Combate à Cartelização de Combustíveis do DF. Seus 5 minutos.
Bem, eu gostaria de parabenizar o senador Paim, que presta, né, com tudo que foi colocado aqui, um trabalho realmente que merece o aplauso de todos, realmente, não só dessa comissão, mas do Brasil, pela importância do tema a ser discutido aqui. Eu gostaria de responder ao doutor Zé Carlos de Paiva, do Sincopetro, é que quando o movimento ele iniciou, ele não tinha nenhum sentido de desmerecer a condição dos empresários. Nós não somos, eu, doutor Zé Carlos, contra o lucro, porque nós também entendemos, e está muito claro aqui quando nós saímos com essa, com essa frase, cartel e impostos, ninguém merece. Porque, de fato, por parte de quem pratica o cartel, ele prejudica o consumidor final. E por parte dos impostos, é aquela história de que nós não vemos, por parte desses absurdos, desses valores também absurdos, a contrapartida para o cidadão. Então, nós não somos contra o lucro, que os empresários entendam isso. Nós somos contra o abuso em relação a como consumidores não sermos respeitados. E é um problema sério nesse país com relação a isso. E dizer também ao doutor Alísio Vaz, do Sindicom, que essa Raizen, como ela nasce com tanto poderio que um país como o nosso, onde nós não vemos setores que deveriam proteger a sociedade, ela não tem força alguma. Eu digo como cidadão e como coordenador desse movimento, que é o Movimento de Combate à Cartelização dos Combustíveis, que nós não sentimos nenhuma segurança com relação à ANP. Ela não sai às ruas, ela não protege o consumidor, fica em seus gabinetes e a gente vê esses absurdos acontecerem por esse país afora, porque quando se aperta eles, uma das primeiras coisas é dizer que eles não têm estrutura. Então, para que essa ANP funciona? Né? Chamar a atenção, sim, de não ter um representante nesta comissão respondendo à sociedade, por parte da Petrobras, por parte da ANP, por parte do Ministério Público, por parte da Secretaria de Direito Econômico. Dizer para vocês, vejam só os números, vou entrar em alguns números. Olha como é que essa Raizen nasce. Com fatura, isso aqui é matéria paga deles, uma página inteira, que é todo dia no Correio Brasiliense. Faturamento de 50 bilhões de reais. uma nova empresa de energia brasileira, fruto da união entre Shell e Cosan. 4.500 postos estão subordinados a eles, 550 lojas de conveniência, capacidade de moagem, 50 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, venda de 21 bilhões de litros de combustível. Se isso representar 10%, como o senhor falou, eu não sei mais o que é fazer matemática. Outra coisa, entendam vocês a falta de uma transparência também por parte do governo federal. Como é que funciona o refino do petróleo? Você pega um barril de petróleo e quando você vai fazer o refino, 40% e poucos por cento representa, para você fazer a gasolina, representa uma sobra 40% e poucos por cento de diesel. Você só consegue 30% de um barril.